Podcast, a hora da música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
Tarde, tarde demais. Você me liga, diz que quer voltar, mas eu não quero mais. Clareou, meu céu mudou. Antes não via minha mente sucumbir ao seu amor. Faz tempo que esse sentimento de pertencimento não é mais seu. Não é mais seu. Que pena, nossas almas gêmeas não passavam de um problema meu. Cê nem chegou a ser. Mas tá como se tivesse sido. Cê nem chegou a ser. Mas tá como se tivesse sido. Cê nem chegou a ser. Mas tá, mas tá como se tivesse. Como se tivesse sido.
Beleza, galera, tudo bem com vocês? A Hora da Música, a gente tá gravando aqui no Espaço Fonte Hub, aqui na Rede Gazeta. Patrocínio Lei Rubem Braga, artista de hoje, foi destaque no The Voice. Mariano Coelho. Uhul! Tudo bem, Mariana? Obrigada a presença.
Obrigada pelo convite, maravilhoso. Um prazer estar aqui com vocês. E obrigada mais uma vez.
Cara, eu vou começar, vou passar rapidinho ali pelo The Voice.
Claro.
Como que pintou o convite do The Voice?
Eu me inscrevi, né? 3 vezes.
É mesmo?
Foi uma lutinha pra entrar. Uhum. É, algumas pessoas foram convidadas na minha época já. Mas eu me inscrevi primeiro no The Voice Kids em 2015.
The Voice Kids.
Ah, você vê. Mas eu já tinha 15
Caramba,
anos.
Caramba, já tava focada na
tava focada, é porque o que acontece? A minha história... O meu interesse no The Voice foi em 2012, quando ele surgiu no Brasil. Primeira temporada. E eu tinha 12 anos, que eu sou de 2000. E aí era meu sonho ter a idade para entrar no The Voice. E naquela época ainda não tinha o The Voice Kids, né? Entrou... em vigor em 2015 mesmo, que eu já tinha 15 anos.
Não lembrava não que você fez depois
é.
Kids.
Eu não fui, eu tentei me inscrever.
Okay.
Aí eu me inscrevi, eu já tava meio que no limite para poder entrar, era até 15 anos mesmo. Eu cheguei às entrevistas, eu tentei de tudo, mas não deu certo. Mas assim, eu senti que eu poderia ter entrado, entendeu? Depois eu me inscrevi novamente já pro adulto, que o adulto já é a partir de 16, na minha época era assim. Aí eu também fui até as entrevistas, não passei. E toda vez você ia pro Rio de Janeiro fazer entrevista, né? Aí já em 2017 eu me inscrevi pela terceira vez. Falei, agora é a última vez, gente. Ah, chega.
Tudo bem.
Se não for, já era. Até parece. No quarto ano eu tava me inscrevendo de novo. Aí eu me inscrevi novamente, não fui pras entrevistas dessa vez. E falei, ah, agora que eu não vou mesmo, não tem jeito. Porque nas duas vezes eu fui, agora não vai dar certo. Mas aí eu fui chamada na terceira vez, magicamente. Foi incrível, porque eu tava na escola ainda, né, ensino médio, tava no terceiro ano do ensino médio. E aí meu pai chegou e falou assim, veio me buscar, eu fazia uns cursos à tarde na escola, era integral. Meu pai veio me buscar e falou, Mariana, tem uma ligação pra você, da Globo. Aí eu passei
Caramba,
mal.
Caramba, que massa.
Aí, nossa, foi a ligação mais feliz da minha vida, né? Então, eu passei horas fazendo a minha entrevista pelo telefone. Eles fizeram a entrevista comigo no telefone.
Caramba.
Porque naquele dia que eu não tive a entrevista, é porque não tinha tempo. Meio que eu me apresentei pra eles umas quase 6 horas da tarde. Então, não dava tempo de entrevista. Eles meio que estavam se preparando pra ir embora já. É muita gente, né?
É o Brasil todo, né?
É muita gente. Então, eu consegui dar esse jeitinho de entrar. Aí depois dali foi tudo certo.
The Voice, você vai morar lá ou não? Você ia pra lá e voltava?
Não, eles custeavam nossas passagens e hospedagem. E alimentação também, né? Que era do hotel ali. E então a gente ia em dias específicos. Ficava 3 dias, voltava.
Okay, okay.
Não tinha uma coisa de uma semana, não. Era realmente pouco tempo lá.
Repertório, era eles que escolhiam ou era você?
Você manda uma listinha antes de você ser chamado, entendeu? Okay. De músicas que você
já canta.
É, eu não cantava, gente, lugar nenhum, assim. Eu realmente cantava chuveiro na escola, quando tinha apresentação de escola. Super engraçado isso. Então, eu realmente não sabia o que eu cantava. Eu não escrevia nada de música. Eu não tinha carreira nenhuma. Eu só queria virar cadeira. Né? Esse é o meu objetivo da vida. E depois eu ia ser arquiteta. Era isso que eu pensava, sabe?
Caramba.
Mas aí, acabou que eu mandei umas músicas pra chamar atenção. Assim, ai, vamos botar um Tom Jobim aqui, com Garota de Ipanema. Eu botei umas músicas, tipo, de Etta James. Eu comecei a querer botar um Frank Sinatra. Então, fui colocando essa galera pra ser a diferentona. Acabou. Eu acabei cantando algumas músicas que eu tinha colocado e algumas que eles escolheram lá também pra gente.
É legal, porque você tem uma voz, assim, meio rouca, assim, tem um ritmo blues, assim, né?
Então... Minha voz se encaixa em várias modalidades. Porque quando eu canto reggae, a galera fala, ai, sua voz combina com reggae. Quando eu canto o blues e jazz, a galera também fala isso. E até sertanejo já falaram, então é engraçado, assim.
Eu sinto, assim, que tem um timbrezinho, mas... Bom, cantora. Quando que você falou assim, não, cara, pô, eu gostei, você é cantora. Qual que foi esse momento?
Ah, definitivamente, conforme eu ia passando nas fases, eu comecei a sentir um apreço muito grande pelo palco. Como eu realmente não tinha experiência alguma com o canto, com experiência de público... Era tudo muito novo pra mim. E eu tive um pouco de experiência na escola, como eu falei até. Eu tive alguns concursos de escola, algumas apresentações que eu cantava na escola, mais no ensino médio até. Então, era só aquilo que eu tinha de experiência, cantar na escola, no ensino médio. Mas aí, eu fui vendo que era aquilo que eu queria. Eu fui sentindo uma força no palco, uma vontade de querer cada vez mais melhorar, sabe? E cantar para as pessoas mesmo. Eu vi que era aquilo que eu queria. E o mais engraçado é que eu tava no terceiro ano do ensino médio. Então, eu realmente tinha que decidir para ontem o que eu ia fazer naquele ano. E eu decidi. Eu falei, eu quero isso mesmo. Vou começar a compor. Vou querer realmente mergulhar nesse universo da música. E foi, aconteceu.
Você estuda música?
Eu fiz faculdade na UFES, né, o curso, só que eu acabei trancando, porque esse foi um ano muito decisivo na minha vida, né, de lançamentos.
Claro.
E realmente não dava, porque eu tava pegando uma matéria, depois eu tava não entregando trabalho, e demanda um tempo ali, sabe? Eu não tava conseguindo dar conta.
Nas redes sociais eu vejo você tocando piano.
Uhum.
E você estuda piano?
Eu fiz aula quando eu era mais nova, dos 9... fiz 2 anos de aula, assim. Fiz na igreja. Só que depois eu acabei me mudando de bairro, né, na verdade. E aí saí da aula, acabei com outras tarefas, me desliguei. Mas eu tenho teclado em casa, eu estudo sozinha, sabe? Quero melhorar até mais, porque tudo demanda tempo e dedicação. Você tem que se dedicar pra você melhorar, não tem jeito.
Voz, você estuda voz?
Fazia aula de canto, atualmente estou devendo também. Gente, tá fraco o negócio aqui. Mas vou voltar em breve. Já fiz muitas aulas de fono e de aula de canto mesmo.
É, porque você é daquelas cantoras que anda com aquele canudinho.
Ando, isso aí sim.
É,
aí sim.
Os exercícios antes do show.
Faço todo dia exercício vocal, pelo menos isso é algo que realmente ficou desde as aulas que eu fiz, né?
É, serviu. É igual musculação, né? Tem que estar sempre em dia, senão...
Todo dia. Mas uma coisa boa, que eu entrei de uns tempos pra cá, foi aula de dança. Porque eu amadureci muito minhas ideias, meus gostos mudaram. Hoje eu sei... bem onde eu quero chegar, eu sei que eu quero apresentar para as pessoas. Então, eu entrei na aula de dança no final do ano passado para cá.
Legal.
E tô realmente mergulhando nesse processo, que é muito diferente.
E vai ajudar, né, cara, na performance, no palco, né?
É para isso mesmo que eu entrei. Agora, realmente, eu tô indo mais pro pop, então... A minha vontade mesmo é de conseguir me movimentar da melhor forma possível, sabe? Trazer algo diferente para as minhas apresentações.
Você falou de pop aí, eu lembro que você ficou com o Lulu, não foi? Ele deu algumas dicas, assim, que você tem lembrança, assim, de algumas dicas, de... Você encontrava com ele nos bastidores?
É muito rápido. É como eu falei, a gente fica três dias lá quando tem duas gravações também. Porque quando uma coisa só, ah, vamos gravar só um episódio de hoje, quando é gravação é mais rápido, quando é ao vivo, você realmente fica mais tempo ali. Mas era muito rápido, às vezes a gente não conseguia ter esse tempo ali,
esse
sabe?
Acesso assim pra ele?
É, não tem tanto não. Acesso assim fácil, até porque a gente tem o nosso tempo de ensaio e não é o mesmo tempo que eles estão lá, eles chegam mais próximo à hora do programa, então...
Vamos falar de disco novo, produção do disco novo foi BBS.
Isso, aqui em Vila Velha, produzimos pela primeira vez algo realmente assim... Meu, autoral, né?
Esse disco aí é um pouco a sua cara, é um pouco...
Isso, esse disco veio bem diferente de antigos trabalhos, porque meu antigo trabalho... Todos os meus antigos trabalhos eu fiz em São Paulo, gravadora, que eu fiz parte de 2018 até 2022, que foi Midas Music. E aí, depois que eu encerrei o contrato lá, eu tive a oportunidade de conhecer o Sig e conhecer a fundo o Fred, porque eu me aproximei muito da Bela, né? Que também é a namorada do Fred. E aí, por meio disso, a gente afunilou muito, sim, o contato, sabe?
Fred, o vocalista do Macu.
Isso, gente. É porque eu já falo assim, porque você conhece. Desculpa, vamos ser...
O Fred, o Fred, ele é um dos donos do BBS, é uma das pessoas que tem um estúdio lá junto com o Sig.
Um dos sócios, é.
Um dos sócios.
Uhum.
E...
Eles acabaram se interessando, assim, no meu trabalho, sabe? E me ofereceram, vamos gravar aqui o seu álbum, a gente tá com produção, a gente tem os artistas que a gente trabalha junto. E eu também acabei fazendo uma música com a Bela, né? Que a gente lançou no passado, sem caô. Foi uma composição dela, que já tava pronta. E aí, quando ela tava gravando a voz, ela me chamou, amiga, vamos fazer comigo essa música. Cheio na sua cara.
Ficou muito legal.
Ficou muito massa, sem caô.
O clipe ficou muito legal.
Ficou, né? A Kombi, gente, eu dirigi uma Kombi. Eu tenho 1,57 de altura. Não é muito fácil.
Imagina dirigir uma Kombi.
Nunca imaginei na vida, mas tudo certo, deu certo.
Comprar uma Kombi agora.
Seria demais. Mas então, e aí a gente fez... a gente trabalhou nesse álbum mesmo, poxa, de 2023 até...
E como que chegava 2024. A composição? A composição chegava no violãozinho pra eles?
Algumas eu já tinha. Composições paradas.
Ok.
Que eu até tinha feito umas produções lá na antiga gravadora. Mas eles queriam lançar como EP, porque eu ainda não tinha tanta música escrita. Aí eu falei, não, gente, eu vou lançar em Vila Velha mesmo, deixa quieto.
Esse álbum novo agora, ele tem quantas músicas?
Sete.
Sete músicas.
Uhum. Meu primeiro álbum, tá, gente? Primeiro álbum, sete músicas, algumas a gente compôs lá no VVS mesmo, tem participação da Bela, e também tem participação de um amigo meu da UFES, o João Sequim, ele participou junto comigo de duas músicas.
Eu ouvi algumas coisas e ela tem reggae no disco.
Tem o reggae.
Claro.
Uhum. Claro.
Porque ali tem uma influência, sim, ali, não tem, não?
Certo.
E ela tem bastante baladas.
Uhum.
A música que eu ouvi pra gente tocar aqui, ela é quase um baiãozinho.
Qual que é? É Tarde?
Tarde.
Ah, é. Ela é. É uma delícia. Ela me lembra uma vibe do Da Beat, assim, e também Marina Sena. Porque atualmente eu tenho muitas inspirações brasileiras que lá atrás, 2018, eu não tinha tanto. Como eu falei, eu não cantava em lugar nenhum. E eu só cresci ouvindo música em inglês. Isso é um erro, assim, que eu cometi, mas eu sempre fui muito fã de artistas pop internacionais, como Rihanna, Adele. Eu cresci ouvindo bastante essas artistas divas pop. Então, eu não me identificava tanto com artistas mulheres brasileiras do pop aqui.
Que legal.
Hoje em dia temos muito mais,
e
né?
E agora tá descoberta.
Luísa, né? Anitta, Marina Sena, Carol Biazin, temos muitas. Então, hoje eu tenho muitas referências, assim, que eu me inspiro, sabe? É bem legal mesmo a abertura que teve no leque aqui das músicas brasileiras.
Verdade, verdade, cara. Então, acaba que, tipo, pra você tá sendo um tão, tipo assim... Claro, você ouve hoje, o leque abriu.
Uhum. É muito legal, realmente, como eu falei, a gente ter mais sons diferentes, né? Eu sou realmente muito fã da Marina Sena. Muito mesmo, de carteirinha, assim, inclusive, eu vou no Movimento Cidade, estou ansiosa para comparecer. Então, a gente realmente se inspira, sabe? É bom quando temos artistas novos, assim, para se inspirar.
Eu vi que tem alguns visualizers, já na...
Eu fiz
bem
tudo
bonito,
visual.
Cara.
Ai, obrigada.
Tá bem bonito,
um
achei, gostei.
Minha
gostei.
Muito legal.
Isso foi quem que fez essa produção?
Eu investi na equipe, tá? Tem uma galerinha por trás. Tem diretora de arte, que é a Dani. Tem diretor criativo e stylist, que é o José Eduardo. Tem filmmaker, que é maravilhoso, Jack Filmes. Tem também a locação, que foi praticamente tudo filmado no mesmo lugar. Só Sal e Bronze, que foi em uma casa emprestada de um amigo do meu namorado. Mas lá não tá pra alugar, não, gente. É só emprestado mesmo. Mas essa locação em especial, Guarapari. E ela tá disponível pra quem quiser. Tem muitos lugares bonitos nessa casa. Eles mudaram o nome agora, gente. Mas se você botar Alameda Azul, vocês sabem onde é. Eles acabaram de mudar o nome, literalmente. Mas, enfim. Então, tem uma bela equipe por trás, sabe? A fotógrafa também, Ellen Ribeiro. Todo mundo ali.
Bom, ficou bem bacana. Você tirou o quê? Você tirou uma tarde pra fazer...
Porque... Os visualizers foi loucura. A gente foi pra Guarapari. Chegou lá umas 8. E saiu umas quase 10. Fez 5 visualizers em um dia.
Então, achei legal isso.
Opa!
Achei legal, você, tipo assim, essa... Porque,
é cansativo, tá?
É, deve ser, porque...
É bastante.
Pô, porque ali a gente tá, você tá toda linda ali, mas...
Ah, meu Deus, sabe por trás.
É. Mas porque a gente é muito visual hoje, né, cara? E que o disco tá na rua, precisa ter essa
precisa.
Parte, né, cara?
E a gente tentou conectar tudo, sabe? Trazendo o clipe de Noite de Neo também. A gente quis trazer toda essa identidade pro álbum. E muitas pessoas hoje em dia não fazem mais clipe, né? Tem muita gente que fala, ai, não, clipe não dá retorno, não é legal. Mas eu não queria deixar de entregar um visual para cada música. Então, o visualizer hoje, para todos os artistas fazem, é uma forma de você conseguir entregar um visual que tenha a ver com a sua música.
Tudo
e
hoje.
É um pouco mais acessível, sabe? Do que um videoclipe para cada música e muito mais... É menos trabalhoso também.
É verdade.
Não é mais fácil, mas é menos trabalhoso.
Não é mais fácil, mas pra fazer bem legal tem isso, não tem jeito, você tem que ter. E tipo assim, eu gostei porque tem lançamento aí, tem música rolando, então tem que ter várias um leque para as redes sociais, né, cara?
Isso.
E o Visualizer hoje ele funciona mesmo no Spotify.
Isso.
Você vai ter que colocar como
Sim.
no YouTube.
Em tudo, até em show, serve, é muito legal.
É.
Porque vira realmente o seu portfólio, né?
Legal,
é muito bacana. Então, assim, foi um investimento que eu fiz, porque eu realmente quis entregar o melhor. Eu acho que, dentro das minhas possibilidades, foi o melhor que eu pude entregar. Fiz de tudo pra entregar.
Novo disco, produção, foi do Sig, né? Sig, ele é bom pra caramba ali, né? E o Fred?
O Fred foi o diretor vocal, me ajudou demais a abrir vozes, sabe?
Legal.
É porque essa hora aí, Jesus Cristo, é difícil a gente lembrar de cada vozinha que existe. Ele ajudou bastante na direção, assim, foi bem legal.
Fred, ele é bom pra abrir vozes mesmo.
Muito.
Eu já tive algumas gravações com ele.
Eles funcionam muito bem, assim, como parceiros, sabe? Sig, o Fred, é uma harmonia muito legal trabalhar com eles. E como a Bela, eu falei, fez parte de uma das composições, ela sempre tava lá no estúdio. Então, querendo ou não, ela também dava uns pitacos, ajudava a gente.
A Bela
legal.
É toda a rede social, né? A Bela é a pessoa da...
Uhum.
Você é um pouco isso ou não?
Eu sou. Eu, na verdade, eu tô me dedicando o máximo que eu posso. Agora, no lançamento do meu álbum. Mas eu tenho ido pra um lado mais, assim, botando na mão do filmmaker, entendeu? Do que eu não faço tão bem orgânico com o meu celular ali, não.
Mas o dia a dia você faz, você acorda de dia e fala assim, olha, o sol tá bonito.
Ah,
hoje.
Não, pior que não.
Não, né?
Não, pior que eu nem faço tanto.
Mas
já fiz mais.
O que eu já vi é algumas lives no TikTok.
Uhum.
Isso você faz?
Faço. Eu faço... Toda semana eu faço.
É mesmo?
É porque eu tô disseminando meu álbum lá. Tô criando uma comunidade lá, sabe? A galera que não conhece um pouco do meu trabalho, é uma forma deles conhecerem as minhas músicas. Então...
E tem data, hora pra essas lives?
O ideal é que tenha, mas eu não consigo botar uma data, hora, não. Geralmente eu tento entrar ali próximo ao mesmo horário, mas sempre de noite. E é legal, porque uma coisa que muita gente não sabe, o TikTok hoje é uma ferramenta realmente de... Como que eu posso dizer? Ele traz retornos para investir em carreira.
Ah.
Então ele tem me ajudado, me ajudou demais, totalmente, no meu álbum. Eu consegui muitos recursos, porque... O recurso hoje de um artista independente é o quê? Show?
É.
Não tem jeito. Então, se tem um dia que você não tem show, ou se dia de semana você não faz show, abre uma live no TikTok ali. E se alguém se interessou pelo seu trabalho, quer de alguma forma te apoiar, por meio das lives essa pessoa
legal
consegue.
Legal pra caramba.
Então, me ajudou muito, realmente, assim, no meu trabalho.
Pra achar você no TikTok é como?
Mariana Coelho, underline.
Underline.
Esse é meu arroba. Mas muita gente, muitos artistas fazem. Às vezes eu tento falar com alguns amigos, assim, artistas mesmo. Gente, vocês estão dando mole. Porque, tipo assim, é um extra, cara. É uma coisa a mais, assim, que você pode fazer ali. Você, ao invés de estar só fazendo seu videozinho cover, você faz seu videozinho cover ali.
Eu já parei uma live sua ali.
Aham. Uhum. É super legal. Eu super gosto legal. Bastante. Tem uma comunicação com a galera muito próxima, entendeu? Você vai se aproximando das pessoas.
E tem gente que pede música.
É, a galera... Nossa, atualmente tem pedido muito músicas autorais. Então, eu tô gostando muito, assim.
Bem, no Instagram, pra encontrar a Mariana.
Meu Instagram é Mariana A Coelho.
A Coelho?
É, esse daí não tem underline, gente. É um pouco diferente.
A Coelho.
É, Mariana A Coelho. É porque o Mariana Coelho já tá
tinha,
em uso.
Já tinha.
É, aí eu não consegui usar.
Esse álbum saiu quando?
Quinta-feira passada, dia 31.
Ele tá novinho, tá?
Novíssimo. Vocês já podem ir lá. É, tá com 20 mil plays já no álbum, então tá indo bem legal, assim, em pouco tempo. Eu tô bem surpresa, porque na gravadora é muito legal, porque a gravadora consegue te colocar em playlists, né?
É.
As maiores playlists. E dessa vez... Eu não sei como que funciona, gente, pra ser sincera, porque eu sou nova, né, nesse meio de artista independente. Então, tudo é a gente que faz por trás. Então, eu não coloquei em playlist nenhuma, não sei como funciona. Tá indo pela galera que tá ouvindo.
Acho que já tem uma marca, você já tem uma marca.
Tá uma galera ouvindo aí, e é isso. Você pode ouvir também.
Eu vou aproveitar e falar um pouco, perguntar um pouco da cena. Se você acha que a cena capixaba tá num momento bom, se tem alguns artistas que você indicaria.
Ah, sim, certamente. É, tem muitos artistas aqui que eu realmente me identifico, né? A começar por um artista que eu já tenho feat, né? Que é a Bela, que eu já fiz... A gente tem música juntos. A galera da VVS toda ali, eu tenho uma proximidade, como o Fred de Macucos. Você que a gente teve a oportunidade de se conhecer. Tiveram vários artistas, assim, que a gente se conheceu em uma reunião de composição. Foi super legal.
Sensacional, cara. Ali...
Nossa, muito legal. E também tem uma artista que eu acho muito maravilhosa aqui do estado. Eu não sei se ela tá morando aqui mais, mas eu adoro acompanhar o trabalho dela, Morena. Que ela é do pop, maravilhosa. E a Gabriela Brown também, artistas que eu acho incríveis, assim, as mulheres no topo. E o César MC, gente, que eu admiro demais o trabalho dele. Que é isso, cara, é incrível, assim. Então, César, pessoas que realmente... A Buda, né? Também vou aproveitar e vou falar, assim, artistas que movem, assim, a nossa cena. E vários outros artistas que eu admiro, mas esse em específico, eu adoro acompanhar o trabalho, eu tô sempre ali, de olho.
Obrigado a presença.
Obrigada,
tá
igualmente.
Obrigado,
foi um prazer,
carinho.
Viu? Um beijo pra todo mundo. Foi um prazer estar aqui e ouçam Ecos do Desejo, gente. Caramba, do meu
óculos. Hora da música, beijo nos corações. Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.